Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo perfeito. Rafaela, primeiro já agradecer a tua presença, aceitar o desafio aqui de conversar com a gente. Obviamente a questão é essa, né? Qual o papel das árvores? Quando a gente fala em ecossistema, quando a gente fala em preservação da vida no planeta, em clima, em tantas coisas possíveis que reverberam a questão das árvores.
Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, gente? Sabe que oportunidade para professor falar, ele ama. A gente fica muito feliz com esse tipo de convite. Mas com relação especificamente à importância das árvores, né? Você comentou aí algumas e tal, mas a gente tem vários contextos de importância. Além de fotossíntese, né, que é bem importante, a gente tem as árvores ajudando a conservação do solo para evitar a erosão, por exemplo. Elas melhoram a umidade relativa do ar e isso faz com que a gente respire melhor, com que as temperaturas, né, fiquem mais amenas, melhores para a gente também. E isso falando de contextos muito, muito já organizados, né, de conhecimento científico muito sedimentado. Mas até quando a gente sai para dar uma estudada em outros aspectos, assim, existem... como que eu posso dizer? Melhoramentos psicológicos com a existência das árvores nas cidades também, né? Existem alguns estudos de cidades bem arborizadas que mostram como o verde acalma o olhar, ele traz uma sensação de temperatura melhor, traz uma sensação de tranquilidade e tudo mais, que é um pouco do que a gente sente quando está numa cidade super concretada, por exemplo, e entra dentro de um parque que tem no meio da cidade, alguma coisa assim.
Claro, Rafaela, tem uma questão importante. Você falou da umidade do ar, né? E, obviamente, a gente faz essa associação da presença de árvores com a qualidade do ar, mas não é só em umidade, é também na qualidade desse ar, com muito mais oxigênio por causa da fotossíntese, é isso?
Sim, com certeza. Por isso que preservar é muito importante, né? E até interessante que a data seja no 21 de setembro. Eu honestamente não sei o motivo da data ser no dia 21 de setembro, tá? Mas esse é um momento no Brasil onde a gente tem muitas queimadas também, né? A gente tem muito desmatamento. E evitar o desmatamento é muito importante para que as árvores consigam viver mais tempo e trazer todos os benefícios para a sociedade, né? Então a gente tem também uma questão de purificação de ar mesmo, como você mesmo colocou.
Outra questão importante que eu queria trazer aqui no programa é a questão da redução de temperaturas. Tem vários municípios e cidades, enfim, até estados brasileiros que aplicaram nas suas gestões a arborização como uma forma de uma espécie assim, de ar-condicionado natural, porque as árvores, de acordo com o que se sabe, elas também reduzem a temperatura, elas provocam, né, além da sombra, ombra, coisa e tal, a temperatura do asfalto. Isso é fato ou isso é mito?
Não, isso é fato. Isso é uma área de estudo bem sedimentada na arquitetura e na geografia, chamada de ecologia urbana. E isso acontece de fato. Você ajuda. Existem até alguns outros estudos que vão para o sentido da segurança, tá? Porque se você tem uma rua super arborizada, onde as árvores estão próximas da rua, né? Você tem a segurança se eventualmente acontece algum acidente, algum carro perde um pouco do controle e tal. Ela está protegendo as pessoas que estão na calçada também.
Que a gente fala pouco, mas é extremamente interessante, Rafaela, tem a ver com a questão da alimentação. A gente não associa, né, as árvores necessariamente como elementos, enfim, presenças que também produzem alimentos, mas tem as árvores que são frutíferas, entre elas, por exemplo, limoeiro, aqui na Serra a gente está com a laranjeira ainda, amil, pessegueiro, que é bonito demais, e outras tantas que são frutíferas e produzem, inclusive, alimentos.
Uhum. A gente tem algumas cidades no Brasil que volta e meia aparecem, né, no noticiário porque as mangas caíram no capô do carro, né? Mas é justamente isso. A gente tem várias cidades com mangueiras também nas suas vias. E é uma importante fonte de alimentação, principalmente no Brasil, quando a gente tem uma variedade, né, de árvores tão grande assim.
Professora, outra questão que a gente fala, mas não junto quando o assunto é, normalmente, né, tem a ver com a sustentabilidade, de às vezes separa, né, uma coisa da outra, que tem as aplicações econômicas da arborização, que tem a ver com várias possibilidades que as árvores nos oferecem, né, para a economia e que são importantes e que se a gente continuar de uma maneira bastante sustentável, é possível que a gente continue, por exemplo, extraindo ou a celulose ou para habitação. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre as aplicações econômicas das árvores?
Bom, aí a gente tem várias, né? Hoje, com a tecnologia, a gente tem desde locais que vendem mesmo excesso de carbono e tal, mas a gente tem justamente esses reflorestamentos que você colocou, né? E dentro desses reflorestamentos, você gera material para habitação, né? Para fazer casas. Você tem a celulose para o papel, você tem a madeira de uso de reflorestamento que tem um crescimento muito mais rápido do que as outras, né? E traz um aporte econômico bastante significativo para as pessoas que têm a disponibilidade de cultivar isso também, né? Mas aí a gente tem que ver o tipo de árvore que também está sendo colocado, porque em alguns casos, como é o caso do Brasil também, a gente tem muitas árvores que destroem um pouco o ecossistema ao redor. Isso é, por exemplo, bastante um terreno que tem muito pinos, por exemplo, né? Que é uma madeira que cresce rápido, que já foi feito muito melhoramento genético, que traz um benefício econômico muito grande para a região onde eles crescem ali, mas que acabam destruindo toda a biodiversidade daquele solo. E você acaba não tendo nada que cresce ali ao redor também, né? Então, de fato, traz muito, mas exige um estudo para ver se aquilo não vai acarretar em outros problemas ambientais, né? Daí você tem a árvore, mas você não tem o solo. Você tem que ir... É tudo muito reguladinho na natureza, né?
Você já mencionou sobre o desmatamento, né? Essa questão é importante no Brasil. A gente vem a cada ano falando de áreas desmatadas, em especial no bioma Amazônia, que preocupa bastante. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala em desmatamento, a gente está falando de várias coisas. Entre elas, por exemplo, tirar a possibilidade de moradia, de casa, de várias espécies de animais, né? Ou seja, dessa biodiversidade que o Brasil tem disponível. E outras coisinhas mais. A senhora poderia explicar um pouquinho sobre as replicações do desmatamento no ecossistema?
A gente ouve muito falar da Amazônia, né, como você mesmo colocou, e tem outro lugar no Brasil onde isso acontece muito, e a gente já tem visto algumas consequências também, que é o caso do Pantanal. Talvez no Pantanal, por ser uma planície inundável muito grande, a gente não associa muito as árvores, né, mas é uma região que também tem muita árvore que é habitat de espécies aí, né? Além da gente prejudicar essa fauna e essa flora com todos esses desmatamentos, a gente acaba trazendo uma carga de negatividade, não é negatividade exatamente aquilo que eu estou querendo falar, mas você traz uma carga de precisar repor determinadas coisas para as civilizações, né? Na região do Pantanal, por exemplo, você tem ali uma série de biodiversidade onde você não consegue mais repor. Você tem determinados tipos de anfíbios, determinados tipos de mamíferos e tal, que só existem ali, e daí nisso você vai diminuindo toda a biodiversidade do planeta. Na Amazônia, quando você vai olhar para isso, você tem uma questão ainda talvez mais complicada, que é o fato de você, ao queimar, tirar toda a matéria orgânica que a floresta amazônica utiliza para ser tão fértil, para ter tantas espécies assim, né? Porque acho que quase todo mundo deve lembrar da época da escola que a Amazônia, ela é muito rica, mas ela é muito rica porque ela tem muita umidade e porque ela tem uma grande quantidade de matéria orgânica no seu solo, que vai se desfazendo, forma aquilo que a gente chama de serra pilheira, que é pura matéria orgânica, e faz com que a floresta consiga crescer e ficar tão grande, e ficar, né, tão expressiva como ela é. Se você tem o desmatamento, você tira a própria possibilidade da floresta se refazer de novo, né? E a gente está falando aí de milhões e milhões de anos para se formar espécies e um habitat ali bastante singular, digamos assim.
Que, obviamente, no dia 21 de setembro, a gente sempre pensa, faz essa relação, né, de que é um dia de plantar uma árvore. E, ok, embora seja uma atitude bacana, é muito mais do que isso, né, professora? Só plantar uma árvore é pouco quando a gente fala em preservação arbórea no país, quando a gente fala de conscientização para a importância das árvores. Então, quais são as dicas, assim, de pensar ou não no plantio, né? Eu sei que tem algumas organizações que trocam, enfim, alguns serviços por árvores plantadas, né? Tem até alguns programas que a gente pode utilizar na internet para investir em áreas que estão desmatadas e a gente custeia o plantio de árvores, mas não é tão simples assim, né? Só ir plantar uma árvore, é um dia de refletir muito mais profundamente, né?
É, e também quando você coloca das empresas, né, existem algumas empresas que fazem a contrapartida ambiental, no sentido de plantar uma área e tudo mais. Isso não é só plantar, não é só plantar em qualquer lugar, embora eu acho que se teve a oportunidade de plantar uma árvore, plantar árvore, não deixa de plantar por causa do que a gente está falando. Mas é importante ver se aquele local que está sendo desmatado por uma empresa, por exemplo, para colocar um empreendimento econômico que vai trazer bastante coisa para a região, se a contrapartida ecológica é dentro da mesma bacia hidrográfica, porque daí a gente vai entrar na questão da erosão novamente. Né? Então, a ideia, acho que não é nem tanto você olhar só para a árvore, mas em que contexto essa árvore tá sendo plantada, replantada, e também todas as outras ações, né? Claro que tentar economizar água, e daí eu estou falando, todo mundo brinca, né, do banho mais curto, assim, o banho mais curto também, mas a indústria agropecuária utiliza muito mais água do que a gente demora no banho. Né? Existem algumas outras coisas para a gente considerar.
Tem árvores que são símbolo de cada região no Brasil, né? No norte, a castanheira, no nordeste, a carnaúba, no centro-oeste, o ipê amarelo, na região sudeste, o pau-brasil, e para nós aqui da região sul, a araucária. A araucária está praticamente ameaçada aí de extinção em algumas regiões, né? Da parte sul do país. O que falar sobre essa preservação, cuidado com a araucária?
É, a araucária, ela é uma dos biomas aí, ou dos domínios morfoclimáticos mais devastados, de fato, e é um dos que você tem uma dificuldade muito grande de regeneração, porque uma araucária chega na idade adulta depois de muito tempo, né? É uma árvore que não tem a mesma vida, não demora o mesmo tempo de um pinus, que em 6, 7 anos você já começa a cortar, você já fez corte, você já... Enfim, né? Você tem a araucária e às vezes beirando centenas de anos para isso. Então o perigo é isso. Locais que foram devastados na região sul, por exemplo, né? Desmatados e tal, a gente provavelmente não tem a chance de rever isso recuperado em vida. Então, resta saber o que você quer deixar para a próxima geração mesmo, né?
Sim, obrigada. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? Um forte abraço.